Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Em Renascer, ela é uma mulher arretada, que fala o que pensa, não tem muitas papas na língua, né? Esbanja muita força, exala também sensualidade e é mãe de muitos filhos, mesmo que eles não tenham nascido da sua barriga. É, tô falando da Morena, essa personagem incrível, que dá até vontade assim, de ser amiga, sentar pra tomar um cafezinho, desabafar ali sobre a vida, ouvir uns conselhinhos, né? Porque ela fala ali o que pensa. E pra falar dela, eu recebo aqui no Papo de Novela a atriz Ana Cecília Costa. Obrigada pela sua presença aqui, Ana.
Obrigada, Gabi. Vai ser uma delícia a nossa conversa sobre a Morena. Muito obrigada pelo convite. E vamos começar.
Vamos sim, eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta. Fica aí que é bem rapidinho.
É impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Ana, primeiro eu queria dizer pra você que eu fico muito animada quando recebo gente aqui de Renascer, porque é a minha novela favorita, a versão original, né, lá de 93. Eu tô amando também o remake, então eu adoro mesmo receber, porque eu boto também as minhas dúvidas, as minhas curiosidades aqui também, como fã da novela. E ó, quando eu bati um papo aqui recentemente com o Bruno Luperi, né, o autor do remake da novela, ele disse que Renascer é a novela da vida, assim, de muita gente, de fato é, né, inclusive da minha, muita gente fala isso. E eu queria saber a relação que você tem com a trama. Você chegou a ver lá em 93, ou você viu, assim, só depois do que recebeu a resposta de que a Morena seria sua?
É, eu assisti Renascer esporadicamente, assim, durante o período de 1993. Claro que tenho, assim, lembranças muito fortes, imagens muito fortes da novela da época, mas eu não lembrava de toda a trama, assim, não foi uma novela que eu acompanhei do início, meio e fim. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, foi um presente, eu fiquei super honrada, porque eu sei, né, eu sempre quis fazer uma novela do Benedito, assim, eu acho que é um grande autor, e agora uma releitura do Bruno, que já tinha feito Pantanal, inclusive, e com a direção artística do Gustavo, que eu tinha trabalhado no Órfãos da Terra. Então, assim, era uma configuração maravilhosa. E eu sabia, assim, que obviamente, assim, já conhecia a trama e sabia de que se tratava da região do Cacau, do sul da Bahia. Eu sou baiana, então, para mim, também tem esse gostinho a mais de estar retratando o estado que eu nasci. É meu estado de origem. E também esse, eu tenho muito interesse pelo fato de ter nascido, também pelo fato de ter nascido em Jequié, não só por isso, que é no interior da Bahia, e nesses retratos do Brasil profundo e da Bahia profunda, assim, porque a gente conhece muito a Bahia do litoral, mas muitas vezes nem tanto a Bahia do interior, que é onde se passa o Renascer. Portanto, por tudo, assim, para mim tem sido um grande presente fazer a novela.
Você falou que é baiana, né? E lá na primeira versão, a novela foi... A Morena foi interpretada pela saudosa Regina Dourado, que também era uma atriz baiana, né? E ela tinha aquela risada, assim, gostosa. Ela era uma atriz, assim, expansiva, muito carismática. Eu tenho várias lembranças, assim, gostosas com a Regina, assim, várias novelas que ela fez. E você se inspirou, assim, na Morena dela pra fazer a sua Morena? Ou você quis fazer uma Morena, assim, totalmente diferente? E se você se inspirou na Regina, o que dela você quis, assim, manter?
Olha, eu me inspirei completamente na Regina. Eu aproveito sempre a oportunidade, quando eu estou falando publicamente da novela, de falar isso, de dizer que é uma grande atriz, Regina Dourado, que nos deixou de uma maneira até precoce, poderia, né, ter feito tantos outros trabalhos, está aí, mas enfim, são as coisas da vida. A Regina fez a Morena de uma maneira brilhante. Ela fazia par com Roberto Bonfim, que também é um outro ator maravilhoso, muito carismático. E, bom, eu fui assistir aí, sim, né, ainda retomando a sua primeira pergunta, eu voltei para o Renascer, no Globoplay, e fui assistir em detalhes a interpretação da Regina. E o que eu acho incrível em Regina Dourado é essa comunicação, essa interpretação que ela tem, é extremamente carismática, popular, que se comunica muito, que se comunica de uma maneira, assim, direto ao coração do público. Claro que carisma é uma coisa que a gente não copia, né? Carisma a pessoa tem ou não tem. Mas eu fui buscar, sim, essa forma espontânea dela, assim, esse jeito de corpo, claro que é da personagem, né? Eu acho que também se não fosse a Regina, eu ia buscar esse jeito de corpo da Morena, de quem é uma pessoa que está muito à vontade com o corpo, essa mulher que tem esse corpo que realmente dá vontade também de você abraçar, porque ela tem esse colo sempre à mostra, esses peitos meio à mostra, essa mulher que nisso representa a feminilidade, a coisa da mulher, mas a coisa mãe também, essa mulher, essa interpretação dela assim, muito viva, muito, uma palavra que eu gosto de me referir também, é telúrica, é lúdica. Então a Regina, junto com o Roberto, faz, e nós trouxemos muito isso também para a nossa família, a gente come de verdade, a gente abraça de verdade, a gente se olha, é uma família muito calorosa, muito real, muito brasileira. E eu acho que a Regina Dourado, ela fez, eu já vi a Regina Dourado em outros trabalhos também, e aqui na Bahia ela fez uma Maria na Paixão de Cristo, que é uma personagem, é um momento da Maria, mãe de Jesus, que é exatamente um momento dramático e trágico, que é a morte da paixão, e a Regina trouxe toda essa carga dramática. Então eu acho assim, uma grande atriz brasileira que merece ser honrada, e mais uma vez assim, também quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, eu vou estar ocupando, meu Deus, no bom sentido, que coisa boa, eu vou estar ocupando o lugar da Regina. Eu estou falando agora nesse momento de Salvador, eu vim rapidamente aqui, via minha mãe, enfim, mas eu me lembro quando eu recebi o convite para a novela, eu estive em Salvador antes de gravar, eu procurei o irmão da Regina Dourado, o Paulo Dourado, que é um grande diretor aqui também, professor, e eu conversei, eu falei, olha, eu quero, já que né, a Regina não está viva, eu quero que você saiba de primeira mão por mim, que eu vou estar fazendo o papel da Morena, que foi lindamente defendido pela sua irmã, e quero prestar as honras a ela através de você.
Ai, que lindo. Você foi uma espécie de bênção, né, que a gente deu, né, pro papel.
A gente tomou um sorvete juntos na sorveteria. Amo daqui, adoro sorvete. Então a gente marcou na sorveteria e foi uma delícia. Foi um papo gostosíssimo de, assim, lembrando a Regina.
Mas você já conhecia ele antes ou você procurou ele especialmente?
Eu não conheci, eu conheço, claro, assim, um grande diretor da Bahia, de várias. Eu saí de Salvador muito jovem, né? Eu saí com 19 anos, nunca trabalhei com ele. Mas sei, sim, dos trabalhos dele, mas não o conhecia pessoalmente.
Agora você falou de que vocês comem de verdade, né? Vocês se abraçam de verdade. Uma curiosidade, assim, de telespectadora. Aqueles quitutes tudo ali na mesa, aqueles bolinhos, o cafezinho, tudo ali é de verdade mesmo?
Não, é de verdade mesmo. Nós comemos mesmo. Eu faço questão. É uma loucura, Gabi, porque, assim, eu entro para gravar o meu estúdio, né? Então, assim, normalmente eu trabalho quase que da primeira à última cena, só vou trocando de roupa e gravando outra cena, Então eu como muito, resultado, assim, porque quase todas as cenas, eu falei, minha gente, a Morena em quase todas as cenas tá na cozinha. Ela tá em casa quase todo o tempo. Eu fiquei até brincando, falei, Morena, na verdade, tá no cativeiro privado, sabe? Assim, eu falei, o máximo que ela chega até a varanda. Assim, mas não. Então, assim, eu brinco com isso, mas assim, é essa personagem que realmente representa essa força motriz daquela casa, né? Eu geralmente gosto de dizer que aquela casa é como se fosse um grande útero materno que está sempre acolhendo todo mundo. E uma das formas de você acolher uma pessoa é você alimentar, literalmente, né? Da comida. Então, toda pessoa que chega, ela, um suco, um cafezinho, uma comida, senta aí, prepara. Que essa coisa vem maisona e eu como. Então, eu passei até almoçar menos, porque eu falei, nossa, depois do almoço já vai ter cena de almoço, depois vai ter um café da manhã, depois vai ter um outro café da manhã. Eu, tipo assim, e a comida é gostosa. Outro dia foi um cozido, que eu amo cozido. Então eu falei, não, gente, pode deixar que eu vou almoçar esse cozido, assim. Depois deram almoço pra equipe, tipo assim, parou o almoço. Eu falei, bom, vão vocês, porque eu já almocei.
Gente, que delícia que deve ser, né, esse cenário da Casa da Morena. Sempre cheirinho de café, de bolinho, de comidinha fresca. Meu Deus do céu.
Outro dia eu fui, e a gente tem que repetir, né? Porque a cena geralmente é gravada mais de uma vez. Então, outro dia foi um figo em calda. Aí, e eu acho bom também, porque eu acho importante na nossa casa, na nossa família de maneira geral, e aí eu falando da Morena, assim, dela ser um personagem muito real, sabe? É um personagem que sua, que come, que entende, assim, que não tem muito, que não é, que não... É importante que tenha uma naturalidade, assim. Então, eu não me poupo muito, assim, de comer também.
Você falou de naturalidade, é isso que a Morena passa mesmo. Tem uns detalhezinhos, assim... É que desde a época da Regina Dourado, assim, que eu me pego e que a sua Morena faz também, que é cozinhar. Às vezes ela tá cozinhando, assim, com chinelo, né? E aí pega uma perna, assim, apoia na outra e fica com o pé só ali cozinhando. Isso é um detalhe, assim, mas é uma coisa, assim, que deixa tão natural, né? Ela não tá cozinhando ali produzida em casa, igual que a gente vê, né? Algumas personagens todas produzidas em casa, né? Ela é muito mãezona mesmo, né? Dona de casa, gente como a gente. Por isso que essa personagem tão popular, né? A Morena é maravilhosa.
A gente, eu sempre pensei também... e que a Morena tem esse passado, tem essa vivência, né? Não falo nisso, essa vivência como prostituta, como uma mulher da vida, uma mulher no bordel. Então, uma mulher que eu quis também que tivesse muito essa, que passasse essa sensação de uma mulher vivida, uma mulher experiente. Então, eu falo isso não só no corpo, mas na voz. Assim, a voz da Morena, eu procuro fazer uma voz um pouco mais rascante, um pouco mais grave, que dá um pouco mais de vivência de uma mulher um pouco mais... É isso, assim, uma mulher que viveu a noite, sabe? Que perdeu noites, assim, tipo, que bebe e, assim, quis dar essa vivência e esse corpo também, que é um corpo que não tem frescura, assim, é um corpo que eu falei, não só acolhe, mas um corpo que... Aquela pessoa que não tem muito pudor, não tô falando de vulgaridade, mas, assim, ela levanta a perna, dobra a perna. Se tá aparecendo alguma coisa, ela não tá nem se tocando se tá aparecendo, entendeu? É um decote que ela é muito livre. Eu gosto de fazer um personagem muito livre no seu próprio corpo. Assim, não por exatamente isso, por uma sensação de não estar amarrada. Então, como a gente na televisão muitas vezes trabalha muito com planos muito fechados, eu aproveito os planos abertos, que eu sei que tá mostrando mais aberto, então... tanto para mostrar esse pé, essa intimidade com o corpo. Então, eu acho importante também que o casal Deocleciano e Morena, que é um casal muito cúmplice, que é um casal muito parceiro, que é um casal muito gostoso, que é um casal que é importante que se mostre que tem uma vida sexual ainda. Então, você não precisa mostrar uma cena de sexo, mas você mostra... eu passo a perna por cima do colo de Jackson, aí falo, faz uma massagem no pé durante a cena, porque isso, né, já vai mostrando, vai imprimindo essa intimidade com o corpo um do outro. Então, quando não sou ele fazendo massagem em mim, sou eu fazendo massagem nele. Então, é importante passar essa leitura, que eu acho que é um corpo muito brasileiro também, voltando mais uma vez, assim, não só o corpo das pessoas. É um corpo que não é reprimido, entende? É um corpo que, no caso ali, não é nem de as pessoas que vão à praia, tem outra atitude com o corpo, é tudo isso que a gente precisa. No caso, ela nem é a questão da praia, mas é essa mulher que sobe na árvore para pegar a fruta do pé, essa mulher que teve uma experiência como prostituta durante tantos anos, que vive numa casa de mulheres, em que não existe esse individualismo, não existe essa noção do privado. É isso também que sempre ficou na minha cabeça. Então, aquela família, não, a Morena não tem privacidade. Tudo, assim, para ela, tudo é coletivo. Então, não vai contar um segredo para a Morena, entendeu? Porque não é da natureza dela ser... A natureza dela é compartilhar tudo, pro bem e pro mal.
Muito bom. Isso do que você falou mostra, assim, que a Morena ela era muito bem resolvida com tudo, né? O passado dela, ela fala que, né, que era quenga, sem, assim, um pudor na hora de falar isso, uma vergonha, né, na hora de falar isso. Essa questão com o corpo, com sexualidade. Então, ela é uma mulher que passa isso, né? Ela é uma mulher muito bem resolvida, assim, com as questões dela, né? Agora, e essa parceria com o Jackson, gente, você falou um pouco disso. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu acho o Jackson querido, queria mandar um beijo pra ele. Ele já esteve aqui no podcast. Não agora, né, que ele tá fazendo a novela, mas no ano passado ele esteve aqui pra falar de... vários trabalhos. Ele falou de Todas as Flores. Aproveitei e falei de Renascer com ele, né? Que é a minha novela favorita. Aí ele é um grande contador de causas, né? Ele ficou contando lá como é que foi na época lá que ele fez o Damião. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, olha, Foi, acho que ano retrasado que eu falei com ele, porque não tinha notícia do remake de Renascer. E eu falei, olha, tem um burburinho aí que vai rolar o remake de Renascer. Se acontecer, se te chamarem, você queria ir? Ele, olha, se o seu Benedito me chamar, eu faço até um pé de cacau, eu faço qualquer coisa. Aí eu falei, que personagem que você acha que teria a sua cara, assim, se você fosse? Aí, engraçado, ele falou alguns e falou seu Diocleciano, talvez, né? Não sabe se pela idade daria, mas seria legal o Diocleciano. Eu falei, olha,
que legal
isso, né? Muito legal, gente, adoro ele, beijão pra ele. E, assim, quando você chegou na segunda fase, você já fez, assim, uma morena que tá casada há 30 anos, né, com o Diocleciano. Já tem que ter ali, mostrar, assim, uma intimidade imensa já com o parceiro ali de cena, essa sensualidade, sexualidade também, que os dois não ficam se pegando. Mas eles têm um fogo ali, né, que fica, né, subentendido ali. E como é que foi construir isso com o Jackson? Vocês já se conheciam? Vocês já trabalharam juntos? Como é que foi criar isso com ele?
É, em primeiro lugar, falar mesmo que o Jackson é um parceiro maravilhoso, dentro e fora de cena, um talento extraordinário e que tem sido uma delícia a nossa, o nosso encontro e as nossas cenas. É um reencontro, na verdade. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. É, fizemos juntos um curta-metragem que se chamava Livre, de direção de Márcia Paraíso e Ralph Tambic, que por acaso, tipo, há poucos minutos antes de da gente começar a gravar, a Márcia Paraíso me mandou fotos pelo Zap, minha e de Jackson, nesse set de filmagem. A gente, assim, bem jovenzinhos, assim, muito, muito legal. Não, nem deu tempo ainda de compartilhar com ele. É, em breve eu vou publicar essas imagens. É, mas, então, foi um reencontro e depois, em que nós já tivemos esse momento, né, que no caso foi em cinema, e agora, anos depois, a gente se reencontra. É um jogo de dois atores, assim, que se admiram, que se respeitam, que se escutam, que não competem, que estão juntos. Isso é tão importante, porque, como eu estava falando, novela, nesse caso específico dessa novela, que eu gravo muito estúdio, eu entrei para gravar A Casa de Morena, primeira semana, todos os dias. E o que o público viu no ar foi um mês de novela, em que eu gravei em uma semana. Então, é muito desafiador para a gente que quer, como ator, assim, que quer imprimir tudo isso que precisa imprimir. Precisa imprimir que o casal já está junto há 30 anos. Precisa imprimir que aquele casal tem uma intimidade um com o corpo do outro. Precisa imprimir que esse casal se admira, se ama. Precisa imprimir que essa mulher deu peito para esse menino. Precisa imprimir que ela está sacando os movimentos da outra. Precisa... Você mesmo precisa imprimir ao público essa personagem com todas essas características. Então, o público não sabe lá, tipo assim, puxa, essa cena ela gravou no primeiro dia que ela pisou no estúdio. Não, o público... E esse é o grande barato da televisão, esse é o grande barato, assim, de atuar para a televisão, é você ter que ser, você precisar ser muito inteligente, muito rápido nas suas decisões, e para isso você precisa contar com a cumplicidade dos parceiros, entende? Porque a gente não tem ensaio. Então, a gente tem que ter um olho no olho, escutar o que o outro faz, porque dali é que vai vir a tua reação, dali que a cena vai acontecer. Então, quando um está fazendo uma cena para si mesmo, para querer se exibir, e o outro está na sua própria vaidade, para o outro lado, por vezes nem se olhando direito, a cena não funciona. Então, o que eu posso dizer é que é fundamental e é importantíssimo com quem você vai contracenar. E nesse caso, assim, eu já tive grandes, de parceiros, parceiras e tal, mas nesse momento, com o Jackson, tem sido tudo de bom. Tudo de bom. Assim como estendo no caso do Jackson, é o reencontro, nós somos atores do elenco maduro e os meninos, né? O Juan, a Zinha, ali também, que está professora, que está dentro de casa, assim, faz parte da família já, tem sido muito legal com todos eles.
Ai, já, gente, ó, como a novela tá no Globoplay, eu tava falando aqui com a Ana Cecília, que não é, assim, spoiler, né? Mas não deixa de ser. Ana, você já procurou, assim, saber, você se lembra, assim, que vai acontecer mais pra frente com a Morena, ou você... preferiu, assim, não procurar saber na primeira versão?
Não, eu não procurei saber. Eu não procurei saber. Eu tô agora dançando conforme a música. Até porque eu sei que é possível, né? É uma releitura também. Então, coisas são alteradas, coisas são atualizadas, é importante. Então, eu não tô sabendo exatamente o que vai.
Que a Alice Carvalho, quando veio aqui, né, que faz a,
a
Joaninha, ela disse também, procurou não saber, e ela fica sempre assim, ela tava numa festa aí, soube de um spoiler por uma revista, né, do que aconteceu na primeira versão, ela disse que acabou a festa ali mesmo, ela foi pra casa, ficou, meu Deus, que ela não sabia também. Então não vou falar muito não, só que em breve o Nino e o Pitoco, né, amigos da Teca, vão pra fazenda. E aí a vida da Morena vai mudar de uma forma, gente. Em breve isso vai acontecer. Então fiquem ligados, tem muita coisa ainda pra acontecer com a Morena. E uma coisa assim que eu adoro nela é que ela é muito língua de chicote, né? Como eu falei. Ela fala as coisas assim, pá, doa quem doer. Adzinha que eu diga, né? As duas estão sempre assim, né? Se estranhando, mas não no bom sentido, né? Que ela é como se fosse a mãe da Zinha, né? Então ela fala coisas, né? Doa quem doer, que ela pensa de verdade pro bem do outro. Você, assim, na vida real também, de falar, ou você pisa mais em ovos, né, pra não magoar a pessoa? Como é que você tem isso em comum com a Morena?
Não, eu sou diferente da Morena nesse sentido, assim. Eu sou muito franca, eu sou muito sincera. Eu não consigo muito dissimular. Não consigo. Mas, ao mesmo tempo, esse temperamento tão expansivo que ela tem, entende? Eu gosto de pensar signos para as personagens. É bom, eu não vou nem falar muito signo, mas assim, ela é do elemento fogo.
Eu adoro
fogo.
Isso também.
Ela é do elemento fogo. Para mim, ela é uma sagitariana, sabe? Porque Sagitário é um signo muito impulsivo, é muito sem papas na língua também, é muito apaixonante. Mas assim, eu sou do elemento água. Então, assim, eu guardo mais, entende? Eu tendo a ser um pouco mais sentimental, um pouco mais melancólica. A Morena é o tipo daquela que é tudo. Ela não. Ela é aquela que briga, que fala alto e tal, e que acabou a briga, acabou, já virou a página, já não guarda nada, já não tá nem lembrando direito. Assim, um pouco, eu acho que ela é muito, tem esse temperamento muito extrovertido, que eu não tenho tanto. Então, eu tô achando uma delícia fazer a Morena, porque eu fiz muitas personagens dramáticas, na televisão, sobretudo, e personagens, assim, de águas muito profundas, como a Amizade de Órfãos da Terra, por exemplo. E a Morena tá me dando a chance de ir para uma outra chave, sabe? É muito divertida também, muito engraçada, às vezes eu falo, meu Deus, eu não tô acreditando que essa mulher tá falando isso, meu Deus. Tipo, mas eu, até aquela risada dela, que é uma risada pra fora, que entendeu que eu tem algumas pessoas da vida real, não só a Regina, né, interpretada, mas tem algumas pessoas que eu me inspiro, que eu me inspirei, que eu copiei mesmo, sabe? E esses dias eu recebi um zap de uma delas, assim, cara, assim, inacreditável.
É amiga sua?
Ela é minha conhecida, assim, mas eu falei assim, gente, se a gente bota isso na novela, as pessoas acham que a gente está exagerando. E assim, mas ela é bem do interior da Bahia, então aquela música com ele. Mas enfim, para te responder que eu preciso virar uma chave para entrar, para interpretar a Morena, adoro. Mas é uma chave diferente da minha.
Agora, Nina, quando ela te mandou a mensagem, ela você já tinha falado para ela que tinha se inspirado nela?
Não, ela não sabe, não sabe.
Não, ela não sabe.
Às vezes você pega uma coisa de uma pessoa aqui, pega uma coisa de uma pessoa ali, entendeu? Assim, tem personagem assim. A gente, né? É o trabalho do ator também ser meio tradutor, né? Das humanidades, assim. Tipo. Então, é bonito também porque é um resgate, assim. Essa Bahia, essa Bahia profunda que eu tava falando, assim, eu fui uma menina criada em fazenda. Eu nunca fiz uma novela rural, assim, na TV Globo, nunca fiz novela de subir em cavalo, nada disso. Mas eu fui criada indo, minha família tinha fazenda, indo pra fazenda, montando cavalo, tomando banho de rio, comendo fruta no pé e tal, ouvindo essa musicalidade. Quando as pessoas falam de assuntos que são um pouco causos, sabe? Quase causos de espírito, porque na novela tem muito isso. Eu falei assim, gente, a gente tem que imaginar assim, que esse lugar aqui, tipo, tem um silêncio, sabe? Que tem um céu estrelado e que a gente vê fantasma e que, assim, e que as pessoas se reúnem. Isso era muito... Claro que as coisas mudaram muito com a internet, etc e tal, mas eu me lembro, da minha lembrança, assim, das pessoas que contavam causos de assombração antes de você dormir, e aquilo era... ganhava uma dimensão muito maior por estar naquele ambiente que não é um ambiente urbano, né? Um ambiente mais silencioso e com pouca luz.
E outra coisa assim, que eu adoro na Morena é a sensualidade dela, né? Que a gente falou, aquela sensualidade natural. É a dona de casa, sempre com roupas confortáveis, né? Decotes, mas roupas assim que ela usa assim, no dia a dia. Ela tá sempre muito bem com aquilo tudo. No jeito de falar dela, no jeito de cozinhar, de rascar uma cebola, tudo ali tem aquela sensualidade nela, né? Dela. Você pensa, quando você tá fazendo esses gestos ali, como é que eu vou imprimir essa sensualidade da Morena no que eu faço? Para você já tá natural? Como é que é trabalhar com isso?
É, chega uma hora nesse ritmo, né, que a gente trabalha. É como eu te falei, assim, eu sou uma atriz também que eu preparo, sabe? Que eu adoro compor personagem. Eu gosto que um personagem seja diferente do outro. Eu gosto que a voz de um personagem não é simplesmente por vaidade. É porque eu acho que o personagem pede uma determinada voz. Tem outros que pedem, enfim... É, como eu falei, assim, eu pensei na voz da Morena, sabe? Não é só uma questão de sotaque. Eu acabei de fazer a Verônica, que era um personagem do Amor Perfeito, que era baiana também, mas é um personagem doce. É um personagem doce, era uma personagem mais sofisticada, uma personagem mais coquete. Então ela tinha outro... Era uma personagem de época. Então eu tive que ir para a chave de época da década de 40 para entender como aquele personagem... gesticulava, como que aquele personagem sentava, como que aquele personagem comia, como é que aquela personagem mexia com o cabelo daquele jeito coquete que ela fazia, e era um personagem mais urbano. E sim, eu queria que a perna da Morena seja desse jeito. Eu adoro, como eu falei, quando o plano é aberto, que eu posso mostrar o jeito como ela cruza a perna, que eu posso mostrar... que ela não tem nojo das coisas, que ela pega as coisas com a mão, que existe uma sensualidade natural nisso. Mas óbvio que a partir do momento que você grava muito, por isso que eu falo que é um exercício muito importante, muito legal. Não falo importante, porque tem atores que nunca vão fazer e nunca fizeram, até porque não tem oportunidade. Gostariam de fazer novela, mas é um exercício de você decidir as coisas na hora. Então, esses dias mesmo, eu fui gravar uma cena em que eu estava no quarto com o Deocleciano, antes de ter, essa cena ainda vai ao ar, antes de ter um papo com ele, um papo sobre outra, um papo mais ou menos até sério, de marido e mulher, assim, que falam sobre os filhos, não sei o que, antes de dormir. E ali eu fui marcada numa penteadeira, tirando alguma coisa antes de ir para a cama para deitar com ele. O figurino, eu tinha a possibilidade de botar um hobby por cima da... Me deu essa possibilidade de botar um hobby por cima da camisola. E eu deixei o hobby colocado. Falei, essa mulher não tá de hobby aqui. Você sente, você... Tinha uma hora que, tipo assim, não dá, ela não tem... Ela já tá, entendeu? Ela já tá completamente à vontade com esse marido, não vai botar cobrindo nada. Então, a gente tem coisas que você já saca a partir do momento que você já tá afinado com o personagem. Tem coisas de vocabulário, às vezes, que você fala assim, puxa, ela não falaria essa palavra, sabe? Puxa, ela não... Isso não... Eu não falo de... Eu sou muito respeitosa com texto e muito respeitosa com trama, etc e tal. Enfim, não cabe a mim ficar falando o que o personagem deve ou não deve fazer. Mas, assim, tem filigramas, assim, que cabe, sim, a nós, entende? Eu acho que a criação, né, os autores, os diretores contam com isso.
E você fala desse jeito tão livre, assim, da Morena, né? Esse jeito, assim, tão solar dela, que você não... Não é uma pessoa assim tão assim, expansiva. Tem alguma coisa da Morena que você acabou botando assim pra sua vida, que você acabou se deixando influenciar com isso? E aí você percebeu, você ficou um pouco na morenice aí na sua vida?
Eu acho que eu tenho essa coisa. Eu sou uma alegre, eu adoro uma dancinha, eu adoro uma festinha.
Eu vejo nas redes sociais, hein, as dancinhas.
Eu curto, assim, eu curto, mas eu acho que é mais entre. entre amigos e tal, assim, eu tenho uma certa timidez também, que é, por, assim, a gente associa muito a baianidade, os baianos ao recôncavo, né? Eu fui criada em Salvador, na verdade, eu estou em Salvador exatamente nesse momento, que é uma cidade litorânea, aberta e tal, mas, assim, a minha origem é, talvez, é do interior e talvez isso traga uma certa timidez, que é isso que eu acho que é um pouco distinto. Eu, esses dias, fui gravar cenas de forró da Morena, eu adoro dançar forró. Então, só que eu acho que talvez a Morena tenha... O que eu assimilei dela? Talvez ela... Ai, eu acho que talvez, assim, ela potencialize, não que eu mudei, mas potencialize essa coisa mais desencanada, vamos dizer assim, sabe? Porque apesar de ser uma mulher sensual, ela não é muito encanada, sabe? Com a beleza, ela não é muito encanada, assim, ela não é uma personagem vaidosa, como eu acho que a Verônica era. A Verônica era uma mulher, assim, que estratégica no uso das roupas, em como anda, em como seduz, em como tal, assim. Era lindo isso em Verônica. E Morena não, é muito mais espontânea, muito mais despachada. Eu acho que isso, a gente está em contato com isso diariamente, claro que proporciona eu ficar mais espontânea também, vamos dizer assim.
Eu tô doida pra ver essas cenas do forró, porque eu lembro lá da primeira versão que foi assim, uma alegria pra Morena, né? Porque o Diocleciano, não sei se vai ser assim nessa versão, mas o Diocleciano, crente que é sozinho, né, pra lá, com o João Pedro, e a Morena chega toda arrumadona, eu lembro exatamente. Vamos, nego, né, eu vou contigo. E ela toda assim, com batonzão, aquela roupa decotadona. E aí se diverte muito lá.
Nossa, eu me diverti muito, Até fiz uma foto assim, porque eu... Chegou uma hora aí que era chão de areia, sabe? A gente tinha que dançar, eu tava com um sapato que normalmente ela nem usa também, um sapato. Eu falei, ai, minha gente, pelo amor de Deus, eu vou tirar esse sapato aqui, vou dançar com... Ah, literalmente, rasta pé, sabe, assim. E eu saí, nossa senhora, o pé sujo até o... praticamente até o joelho, de tanto que eu arrastei o pé ali, e a Morena dança com a Ritinha também, foi um barato, foi uma delícia.
Ai, gente, doida pra ver essa cena, vai ser já, lá na casa da ex-casarão da Jacutinga, né, agora a Sandra, muito legal. E além de atuar, quais as coisas, assim, que mais te deixam feliz, Ana?
O que mais me deixa feliz, além de atuar, é tomar banho de mar.
Ai, que delícia.
Ai, eu adoro tomar banho, eu adoro o mar, adoro. E gosto muito de... Ah, gosto muito de estar com os amigos, né? Assim, de estar com... É gostoso, assim, estar... Eu acho que eu não sou de grandes sociais, mas de sociais mais das pessoas mais íntimas, mais próximas. Adoro um animal também. Esses pequenos prazeres. Sou uma pessoa muito simples. Muito simples, na verdade. Entendeu? Cozinhar, receber amigo... essas coisas simples da vida, gostosas, amorosas, assim. Ah, e eu esqueci, e viajar. Eu adoro uma estrada. Adoro viajar, amo.
Nem fala, gente. Eu fico também, enquanto eu tô fazendo uma viagem, eu já tô pensando assim na próxima, sabe? Eu fico, ai meu Deus, calma, deixa eu curtir essa primeiro. Sem ficar botando o pé no freio. Olha, eu fiz essa pergunta porque como a Morena é muito solar, eu queria aqui encerrar o nosso papo de um jeito assim pra cima também. Né, falando dessas coisas, pequenas coisas da vida que deixam, né, a gente assim, muito feliz. E eu queria super agradecer de novo a sua presença aqui no podcast. Adorei o papo contigo, porque eu adoro essa personagem, tô adorando a sua atuação no remake. Muito sucesso, eu espero você aqui outras vezes aqui pra gente falar, né, de novos personagens que você vai fazer e vai brilhar aí, com certeza.
Ah, Gabi, muito, muito obrigada. Eu achei o papo uma delícia, fluiu lindamente, assim, obrigada pela escuta também. E, enfim, um prazer estar aqui com você. Sempre que convidar, estarei. E agradecer a todas as pessoas que vão, enfim, dedicar um pouco do tempo para escutar essa nossa conversa.
Obrigada, Ana. Beijo.
Beijo, querida.
O podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.